onde estamos? A caminho do arco-íris. Subir a montanha colorida é um encanto e também um teste de resistência para o corpo. Audiodescrição. Fotografia. Sob o céu azul, com nuvens que se dispersam, está uma extensão de relevo montanhoso, de coloração avermelhada e amarelada, que se apresentam em faixas. Na superfície da montanha, linhas coloridas se alternam e encantam nossos olhos. Fim da audiodescrição. O Peru é um dos destinos mais procurados por turistas do mundo todo, principalmente por causa de Machu Picchu. M-A-C-H-U, espaço, P-I-C-C-H-U, uma cidade construída no início do século XV pelos Incas, povos originários da região da Cordilheira dos Andes. A maioria dos passeios por essa região do Peru parte de Cusco, cidade histórica que funcionou como antiga capital dos Incas. Recentemente, uma nova atração se somou às várias que já são tradicionais: a Montanha Colorida, Montanha Arco-Íris, ou, em itálico, Vinicunca, V-I-N-I-C-U-N-C-A, como é conhecida em Quechua, língua falada por povos andinos e usada até hoje na região. Super colorido. A Montanha Colorida foi descoberta por volta de 2010 e tem atraído cada vez mais turistas graças à sua curiosa beleza. Na sua superfície, diversas linhas coloridas se alternam. Tons de vermelho, laranja e marrom, e até verdes e azuis. Parece que a gente está em outro mundo. Mas de onde vêm todas essas cores? A explicação fica mais fácil se você lembrar que a luz branca, como a luz do sol, é composta pela combinação de diversas cores: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Cada uma dessas cores está associada a uma radiação, isto é, uma onda eletromagnética com uma energia específica. Talvez você já tenha escutado algo sobre o famoso experimento realizado pelo cientista Isaac Newton. Ele observou que, ao fazer a luz do sol atravessar um prisma, abre parênteses, um objeto de vidro transparente em formato de pirâmide, fecha parênteses, ela se decompõe, ou seja, se separa em suas diferentes cores. O mesmo acontece quando observamos um arco-íris no céu. Pois bem, quando essa luz, composta por diferentes cores, cai sobre um objeto, algumas cores são absorvidas e não chegam aos nossos olhos, enquanto outras são refletidas e conseguimos enxergá-las, dependendo das substâncias químicas presentes nesse objeto. Por exemplo, a folha de uma árvore é verde devido à presença de uma substância chamada clorofila. Essa substância química absorve principalmente as radiações violeta, azul, laranja, vermelho e amarelo e não absorve praticamente nada de verde. Com isso, a radiação verde é que chega aos nossos olhos e, por isso, enxergamos a folha desta cor. No caso da Montanha Colorida, as substâncias responsáveis pelas cores são minerais com diferentes composições químicas que foram se acumulando em camadas ao longo de milhões de anos. Por exemplo, a camada rosa apresenta argila vermelha, rica em dióxido de silício e óxido de ferro. A camada branca tem rochas como o arenito, composto principalmente por dióxido de silício, e o calcário, que é constituído por carbonato de cálcio. A camada amarela apresenta minerais ricos em enxofre, enquanto que a camada verde é rica em ferro, magnésio e óxido de cobre. Desafio da montanha. A maioria dos passeios até a Montanha Colorida sai de Cusco de manhã bem cedinho, percorrendo cerca de 100 km de van ou de ônibus. Depois, é preciso ainda caminhar por mais ou menos 5 km até o topo da montanha, que fica 5.200 metros acima do nível do mar. Estar a esta altitude é um grande desafio para o corpo humano, principalmente por causa da menor pressão atmosférica, que dificulta a absorção do oxigênio pelo nosso corpo. As células que dependem muito de oxigênio, como as do cérebro, podem funcionar mal em altitudes elevadas. Essa é uma das causas do chamado, abre aspas, mal da altitude, fecha aspas, uma condição clínica caracterizada por dor de cabeça persistente, perda de apetite, náuseas, vômitos, cansaço, tontura e alterações no sono. Audiodescrição, fotografia. Vista de pé, em um ponto alto e com montanhas ao fundo, Andréia da Poyan, mulher branca de cabelos lisos e pretos na altura dos ombros, sorri. Ela usa óculos escuros, casaco fechado vermelho, calça e tênis pretos e uma mochila nas costas. À direita, ao longe, é possível observar um grupo de pessoas que andam numa trilha. Parece que a gente está em outro mundo, conta Andréia, do Instituto Ciência Hoje. Fim da audiodescrição. Visita monitorada. Mas não desanime em conhecer a montanha colorida. Na maioria das pessoas, os sintomas do mal da altitude podem desaparecer com a aclimatação, um mecanismo de adaptação do corpo que envolve o aumento da frequência respiratória e cardíaca, além do aumento na produção de hemácias. Mas todos devem ficar alerta para o caso de uma piora no quadro. Não é à toa que, de 100 pessoas, apenas uma vive em regiões localizadas acima de 2.500 metros. Então, se você pretende conhecer lugares que fiquem acima de 3.000 metros de altitude, é muito importante monitorar as alterações sentidas no corpo, avaliando se os sintomas estão aumentando ou diminuindo, por exemplo. Mas ao chegar ao topo da montanha colorida, a sensação de que você escalou o caminho do arco-íris vale muito a pena. Texto de Andréia T. da Poyan, do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Raoni Schroeder B. Gonçalves, do Instituto de Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.